Quero convidar você a acompanhar a leitura que eu vou fazer de Isaías 53. Eu vou ler apenas os primeiros três versos. O que eu estou dizendo de dar a palhinha não é porque eu não quero pregar mais, não, é porque tem muita coisa, tá? Isaías 53 é um dos textos mais ricos de todo o Antigo Testamento, em que o Evangelho é proferido de forma tão linda, tão profunda. E eu vou apenas expor os três primeiros versos deste capítulo. Então eu vou ler esses três versos, porque eu quero focalizar, mas eu vou explicar um pouquinho do contexto no qual esses três versos estão inseridos. Eu vou ler na NVI, diz assim: Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Eu peço, se você tem Bíblia aí, peço que você fique com ela aberta, vez por outra nós vamos nos referir ao texto lido. Deixa eu me explicar o que eu quero expor a vocês nesta manhã. Eu quero falar sobre esse servo do qual o texto está falando, está descrevendo, e esse servo. E esse servo tem muito a nos ensinar sobre o Evangelho, o que é o Evangelho. Então, meu desejo é falar um pouquinho mais eu quero que a gente aprenda mais sobre como o Evangelho se aplica a diferentes áreas da nossa vida, sobre como nós podemos alargar os nossos horizontes sobre o impacto do Evangelho em nossa vivência, não é? Esse texto que eu li para vocês são os três versos que eu vou gastar tempo, mas ele faz parte de um cântico chamado de Cântico do Servo Sofredor, que começa no capítulo 52, verso 13, e vai até o final do 53, no caso, versículo 12. Então são 15 versos, e é muito comum os autores dividirem esses 15 versos, os comentaristas, dividirem esses 15 versos em cinco estrofes de três versos cada. Então é como se fosse uma música mesmo, não é? Do primeira estrofe é o finalzinho do 52, versos 13, 14 e 15. Eu li a segunda estrofe, que é 53, 1, 2 e 3. Pois tem a terceira, quarta e quinta estrofe. E essa não é só uma música, ela é mais do que isso, ela é uma poesia muito bem montada. Porque outra observação que os autores fazem é que ela funciona de forma espelhada. Em literatura a gente chama isso de quiasmo. Mas essa é uma palavra chique para dizer o seguinte: a primeira estrofe é bem parecida com a quinta, a segunda com a quarta. Então tem aqui uma espécie de espelho que você vê de maneira invertida. É muito bonito isso. Então, por exemplo, a primeira estrofe, ela trata da exaltação desse servo. A quinta estrofe termina com a exaltação desse servo. A segunda estrofe, que a gente leu, ela fala da sua humilhação, da sua vergonha, e a quarta também. E a terceira fala do motivo do seu sofrimento. Mas elas não são espelhadas para dizer a mesma coisa. Elas dizem coisas um pouquinho diferentes. Então, enquanto a quarta estrofe fala mais do que acontece no final da vida desse servo, porque fala da sua morte, do seu sepultamento, do juízo, o que a gente leu fala da vida sofrida desse servo, desde o seu nascedouro. Isso vai nos ensinar um pouco acerca de uma vida de sofrimento por parte de Cristo Jesus. Por vezes a gente perde isso de vista quando a gente pensa no sofrimento voltado mais para a última semana da sua vida. Mas o Salvador, como foi lido em Filipenses 2, é alguém que, ao deixar sua posição honrosa, ele foi obediente até a morte. Sua obediência conduziu à morte, mas ela foi uma obediência sofrida. Ele se esvaziou, se despiu da posição honrosa. Então eu quero que você pense nesse texto, se aplicando a Cristo, porque o Novo Testamento usa várias vezes referências diretas a Isaías 53, se referindo a Cristo, mas hoje eu vou chamar a atenção de um assunto que eu acho que poucas vezes é conectado com o Evangelho. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de nós vivermos numa geração muito zelosa por inclusão social. Perceba como a nossa geração é preocupada com preconceito, com inclusão, tentando sempre conscientizar as pessoas de que existem grupos em nossa sociedade que são marginalizados, talvez por sua raça, no caso, um exemplo seria os negros, na sua posição social, os pobres, por exemplo, na sua limitação funcional, aquele que é deficiente físico, por exemplo, na sua religião. Um muçulmano frequentemente alega ser excluído, ou opção sexual, no caso daqueles ligados a movimento LGBT. Então, isso tem impactado a nossa sociedade. Veja, isso muda políticas escolares. Hoje em dia fala-se muito mais na escola de inclusão de diferentes grupos. Isso muda políticas nas empresas. Funcionários precisam ter... Tem blocos que cuidam de certas minorias e de auxiliar aqueles que são costumeiramente excluídos. E até a igreja é afetada por essas demandas. Muitas vezes a igreja é cobrada de também ser inclusiva. Eu preciso, ao tocar nesse tema, que é um tema bem sensível na nossa sociedade, eu preciso primeiro dizer o que não é legítimo, ou melhor, o que é legítimo dessa ênfase, e depois enfatizar aquilo que é diferente do que o Evangelho nos ensina. Primeira coisa que eu preciso dizer é que a gente não tem direito de sustentar nenhum tipo de preconceito. Precisamos nos contrapor às reações opostas que percebemos entre cristãos. Então, deixa eu explicar quais são essas reações opostas. Por um lado, a gente não pode destratar as pessoas como se fossem imagem e semelhança de Deus. Isso é contrário à nossa fé. Qualquer pessoa, independente da sua posição sexual, ou sua posição social, opção sexual, limitação, cor, não importa, ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Isso faz com que nós tenhamos o dever de tratá-las com honra. Tratamento descaridoso não se justifica, mesmo que você tenha sido treinado num ambiente preconceituoso. Mesmo que a gente discorde da religião da pessoa, ou da sua prática ou opção sexual. Então, nós não podemos admitir que haja preconceito em nosso meio. Por outro lado, o conceito de justiça na nossa sociedade tem sido desvirtuado de maneiras impressionantes. Por exemplo, hoje em dia fala-se de reparação a grupos que sofreram anteriormente, e reparação por pecados antigos quando você não consegue mais reparar. Essas gerações passaram. Você fala de restituição quando não existe mais restituição. Isto é, não adianta nós pensarmos sobre restituir àqueles que sofreram 200 anos atrás, durante o período da escravidão, quando muito já se passou e não estamos tratando mais das mesmas gerações. Na verdade, a nossa sociedade, ela redefiniu o problema da humanidade. Hoje em dia, uma série de termos são usados para tratar daquilo que nossa teologia, nossa fé, chama de pecado original, que seria a raiz dos males em nós. Hoje em dia a sociedade usa termos do tipo assim, os jovens devem estar acostumados a ouvir isso, supremacia branca, autoritarismo patriarcal, opressão hétero ou heteronormatividade, não é? Homofobia e por aí vai. Esses são termos muito usados para falar de opressão. E o que acontece quando a sociedade brasileira, ela pensa e coloca isso sobre a igreja. O que acontece é que ela exige coisas que complicam. Por exemplo, ela demanda que haja igualdade de resultados quando não há igualdade de esforços. Ela demanda que haja igualdade de honras sem devida responsabilidade. Inclusive, para atingir alguns padrões, ela legitima a revolução, o uso da violência. Olha que curioso. Em nome do amor e da paz, é possível quebrar muita coisa. É possível praticar o vandalismo, desonrar instituições públicas ou estátuas de gente que representam valores conservadores. Nós estamos numa sociedade assim, e isso não tem afetado apenas a sociedade. Até gente dentro de igrejas evangélicas tem olhado para a redenção divina mais como uma solução de problemas horizontais, sociais, do que propriamente de acertar nossa vida com Deus. Eles acabam igualando o evangelho com anseios sociopolíticos presentes entre aqueles que não são cristãos. Agora veja, o problema disso que eu estou tratando, que eu estou levantando aqui, é que, em primeiro lugar, numa primeira observação, ela vai contra a própria tônica do Novo Testamento. Olha como o Novo Testamento quebra a ideia que muita gente tem hoje de mudanças sociais. O Novo Testamento nunca exigiu que certos problemas sociais fossem tratados como sinônimo da redenção de Jesus. Eu vou dar dois exemplos interessantes. O primeiro é de João Batista. João Batista está pregando arrependimento, está lá em Lucas capítulo 3, depois se quiser olhar. E aí chegam para ele cobradores de impostos, publicanos. Pensa num povo odiado pelos judeus, né? E eles chegam e dizem, e agora o que a gente deve fazer? Na cabeça de muita gente com essa mentalidade contemporânea de inclusão, de justiça social, eles diriam alguma coisa do tipo assim, saia do sistema, né? Quebre tudo, afinal de contas você é um publicano. Caso você não se lembre, o publicano era odiado porque ele era o judeu que tinha virado a casaca, que tinha agora se voluntariado para trabalhar para o Império Romano e cobrar de forma opressora os judeus, os impostos. Mas o que é mais surpreendente não é que haviam publicanos, haviam judeus que eram traidores da pátria. É que quando chegam, os publicanos chegam para João Batista e eles perguntam, o que a gente deve fazer? João Batista não fala, saia, quebre tudo, lute contra o sistema, nada disso. Ele diz assim, não cobreis mais do que o estipulado. Só. Como assim, João Batista? Você não é o pregador revolucionário que come gafanhoto e mel silvestre, veste roupa diferenciada? Ele era meio vintage, assim. Não é? Era esse que era um profeta distinto, você diz, não, ele vai vir com uma mensagem totalmente revolucionária. E ele fala simplesmente, não cobre mais do que o estipulado. Ele não fala em termos de quebrar e revolucionar. Um outro exemplo surpreendente é Paulo escrevendo uma carta para um dono de escravos, Filemão, recomendando que Onésimo, o escravo que tinha trazido prejuízo a Filemão, fosse recebido como irmão. Mas quando ele fala recebido como irmão, não significa, Filemão, você é crente, não pode ter escravos. Pelo contrário, ele diz, trate a Onésimo não com desdém, mas como um igual a você. O que eu quero chamar a sua atenção é que Paulo não falou sobre quebra da estrutura social. Ele anulou a estrutura social por meio de um novo comportamento, uma nova postura de tratar quem era servo como um irmão, como um igual. Sabe por que isso é chocante? Porque as pessoas acham que redenção, nessa mentalidade hoje em dia de apego à justiça social, eles acham que redenção significa romper com estruturas sociais. Mas o Novo Testamento não faz isso. Pelo contrário, o nosso texto, e agora eu vou explicar por que que eu li o texto e por que que eu estou tratando desse assunto, o nosso texto vira a nossa cabeça com respeito à maneira como a gente pensa entre nós e sociedade. Primeiro, o servo do texto, ele serve a sociedade sem revolução. Versículo 7, que eu não li, diz Isaías 53, fala assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isto é, ele não veio para quebrar. Ele veio de forma humilde. E o texto também vai dizer do nosso pecado com frequência. Os versos 4 a 6, que seria a próxima estrofe que eu li, fala das nossas enfermidades, nossas dores, nossas transgressões, nossas iniquidades, para dizer que a raiz de haver tanta marginalização é o nosso pecado. Então, o que eu quero dizer é que o nosso texto mostra para a gente que a raiz dos problemas não está fora de nós, na estrutura social opressora, está dentro de nós, os nossos próprios pecados. E a redenção não está em romper com novos paradigmas, mas um substituto que se torna marginal em nosso lugar. O Evangelho é contrário à expectativa de muita gente, e o nosso texto vai tratar exatamente de rejeição conectada com a obra redentora de Jesus. Então eu quero caminhar por três coisas que eu vou tentar ser sucinto aqui. A primeira delas é dizer que, primeiro ponto que eu quero destacar é retomar a relação entre Jesus, que é esse servo descrito aqui, e o seu povo, para mostrar por que que o povo precisa do servo, por que que existe uma necessidade de sermos servidos. Em segundo lugar, eu quero expor como o servo é rejeitado, para concluir o que que isso mostra a nosso respeito. E por último, eu vou terminar com uma aplicação, mostrando como é que isso se aplica aos anseios contemporâneos de justiça social, de redenção dos marginalizados. Tá? Então a gente vai fazer três movimentos até o fim aqui, porque o meu intento é mostrar uma coisa, é mostrar como o Evangelho modifica o nosso entendimento da raiz da nossa marginalização e como ele nos transforma de segregadores em acolhedores. Então a gente vai ver isso. Vamos lá. Primeiro deixa eu mostrar o que que o texto nos ensina acerca da necessidade de nós sermos servidos. O texto começa dizendo assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu em nossa mensagem? Isto é, existem duas perguntas aqui que mostram uma oposição. Uma oposição a esse servo. A mensagem desse servo não é bem recebida. Ninguém creu na mensagem, ninguém reconheceu os feitos. O braço do Senhor são os feitos do Senhor. Esse texto é citado lá em João, esse verso é citado lá em João capítulo 12, para falar do ministério de Jesus e da sua e da rejeição. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 12. Para mostrar como os homens rejeitaram o ministério de Jesus. Olha como o evangelista João vai aplicar esse texto ao ministério de Jesus. João 12, a partir do verso 37. João 12, a partir do verso 37. Veja lá. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Deus, de Jesus, e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Olha que retrato de muito do que acontece no Brasil. Você fala com pessoas que até acham Jesus interessante, mas eles têm medo de levantar a bandeira de Jesus, porque eles preferem mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Você pode até achar bonito muito do que você prega sobre Jesus, mas eles têm medo do que os homens impõem sobre eles. Então, João cita esse texto para mostrar quem creu em nossa pregação, como Jesus foi rejeitado no seu ministério. Israel, de fato, falhou em acolher o servo do Senhor, tá? Por Israel ter falhado, Cristo precisa ser o servo que vai servir aqueles que são desprezadores. Interessante como Jesus Cristo é apresentado como servo do Pai, como servo nosso. O Messias nos é apresentado como aquele que veio nos servir. Lembra? Ele estava exaltado, texto de Filipenses 2, que a gente leu na liturgia. Aí ele assume forma de servo e é humilhado para que ele nos sirva. Nós precisamos ser alvo da redenção dele, para a gente depois se tornar uma comunidade que sabe servir, que sabe integrar pessoas. Eu quero que você guarde isso, que o serviço na igreja não tem tanto a ver com fazer atividades. Não é errado a gente ficar ajudando e realizando a coisas e promovendo eventos, mas não é ativismo que faz a gente entender serviço. Serviço, ele tem que brotar de quem compreendeu como foi servido pelo Senhor. Aqui tem um bom contraste entre Maria e Marta. Lembra? Marta era ativista. Maria queria sentar aos pés de Jesus porque ela tinha sido servida pelo servo. Então, nós precisamos entender que fé é pré-requisito de sermos servos. Fé no servo do Senhor, nos apropriarmos do Evangelho, sermos inundados pelo significado do Evangelho, é pré-requisito para nós sermos servos também. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, porque senão a gente vai pensar em servo e vai dizer, é isso mesmo, pastor, eu gosto de trabalhar na igreja. Pessoa que diz, meu negócio é arregaçar as mangas, viu, pastor? Estou pronto aqui para servir. E esquece que o melhor servo é aquele que primeiro bebeu desse Evangelho e foi servido por esse Senhor. Então, quando é que a gente se torna uma comunidade que de fato abraça pessoas? Quando a gente entende mais profundamente como é que o servo nos abraçou. Como é que ele nos integrou ao seu povo. Segunda coisa que eu quero destacar no texto é a rejeição do servo. E é disso que a estrofe fala principalmente. Versos 1, 2 e 3 falam principalmente disso, tá? No versículo 1, existe um debate sobre quem é que está falando. Alguns entendem que sejam o povo, outros entendem que é o profeta falando em nome de outros profetas. Eu vou assumir aqui a ideia de que existe um anúncio de uma mensagem que é rejeitada pelo povo. Isto é, o profeta fala algo que o povo não aceita. Quem creu em nossa mensagem, versículo 1 diz. Então a ideia é que esse servo tem sido anunciado por Isaías, mas ele não é bem visto pelo povo. Inclusive Paulo vai usar essa ênfase lá em Romanos capítulo 10, quando ele diz assim, quem creu em nossa pregação? E ele vai falar de pregação, porque o intento dele é mostrar a rejeição que os judeus tiveram para com o Redentor Jesus Cristo. Quando a gente fala da rejeição desse servo, eu quero destacar aqui em que sentido ele foi rejeitado, como é que o texto amplia a nossa visão da incredulidade, da rejeição. Um comentarista muito perspicaz chamado J. Alec Motir, ele diz assim que o nosso coração é tão mau que a gente vê o servo e não encontra nenhuma beleza nele. Isso revela a bancarrota das nossas emoções. Nós olhamos para o servo e não conseguimos ver beleza. É isso que o texto diz. Não vimos nenhuma beleza nele. Não tinha nenhuma beleza, nem formosura, aparência, né? A segunda coisa que é horrível do nosso coração é que nós nos juntamos aos que o rejeitam. O verso 3 fala que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E nós não fizemos caso dele, junto com outros. Nós o desprezamos. Então, existe aqui uma maldade das nossas vontades. Nossas emoções são tão estragadas que a gente não vê beleza. Nossos desejos são tão maus que a gente não o rejeita. E nós o avaliamos como nada, sem valor. Isso condena a nossa mente corrompida. A ideia aqui é, dele não fizemos caso, isto é, nós o consideramos como nada. Ele era sem valor qualquer. Isso aqui é uma maneira de ilustrar como esse servo foi rejeitado entre os homens. As ilustrações usadas no verso 2 são bem interessantes. Coloca o verso 2, por favor, aqui, para as pessoas perceberem. Olha só, ele cresceu diante dele como um broto tenro. Essa ilustração de broto tenro é uma espécie de galinho que nasce na planta, mas de tal forma que ela suga os nutrientes da planta. Numa terra que é árida, esse broto não é bem visto. Então, o que se faz no mundo agrícola? Se arranca, ou se o tira fora, porque ele vai atrapalhar o crescimento da planta principal. Então, quando fala desse broto tenro, não está falando de uma coisa bonita, está falando de uma coisa desprezível. Como raiz saída de uma terra seca, ela não vai prosperar. Arranca. Deixa para os nutrientes ficarem para aquilo que realmente é importante. Então, esse tipo de descrição é feita acerca desse servo. Quando fala que ele não tinha aparência de majestade, fala assim, ó, não tinha aparência nem formosura. O verso 2 fala, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Isto é, ele não era um rei belo como era Davi. Não é interessante? Davi é dito como sendo um moço belo, bonito. O filho de Davi não foi visto como bonito. O povo de Israel não o apreciou como belo. Ele é tão repulsivo que o verso 3 vai dizer que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. A ideia de desprezado e rejeitado é como se ele fosse tratado como um leproso. A gente fala assim, ó, asqueroso. Eu tenho asco, eu tenho nojo dele, eu me afasto dele. Então ele foi tratado dessa maneira. Veja, essa mensagem que foi proferida no verso 1, ela é rejeitada como se fosse proferida por um mendigo, por alguém asqueroso, alguém que causa certa repulsa. E o que é curioso é que, embora isso se aplique a Israel e você diga, não, pastor, mas eu amo a Jesus, eu não sou esse povo aqui, esse é o povo incrédulo, eu crie. Eu sei que você crê e eu louvo a Deus por isso. Mas eu creio que ainda é aplicável a gente entender o que, que Isaías está falando. É que a forma que Cristo assumiu não é uma forma admirável. Assim como muitas coisas, muitas formas que o Evangelho toma na igreja genuína de Jesus, muitas vezes não nos cativa. Isto é, isso continua sendo um problema entre os que são povo de Deus. Não apreciar a forma e por isso desprezar o conteúdo. Por exemplo, não é incomum nas igrejas por aí as crianças prestarem atenção apenas naquilo que é legal. Não é incomum também a gente se interessar muito por oratória e sabedoria. Nós, quando crescemos, gostamos de quem fala bem. E a gente não presta muita atenção em quem não sabe falar. Esse era um problema, inclusive, na primeira carta aos Coríntios. O interesse por forma. Nós amamos, às vezes, mais a forma do que o conteúdo. De certa forma, é um pouco disso que está sendo dito. A forma assumida por Jesus não foi apreciada pelos de Israel. E, às vezes, o povo de Deus também rejeita. Mais feio do que rejeitar apenas a forma é a maneira como Israel foi incrédulo diante dos profetas e rejeitaram a Jesus de tal forma que Cristo foi rejeitado desde o início do seu ministério. Presta atenção, ele aparece, alguém fala assim, pode sair alguma coisa que preste de Nazaré? Ele foi desprezado pelas suas companhias e por participar de festas, chamaram ele de festeiro, beberrão. Ele foi desprezado por fazer o bem no sábado, foi rejeitado pela elite religiosa. Não por isso que o versículo 3, o nosso texto, fala que ele era desprezado, ele era um homem de dores, homem de sofrimento, homem de dores e experimentado no sofrimento. É o que diz a primeira parte do verso 3. Essa ideia é importante para a gente entender o quê? E aqui vem uma aplicação que eu acho significativa. É compreender que o texto está descrevendo um marginalizado. E quem são os marginalizadores? Nós. No texto, ninguém do povo de Israel é considerado excluído. O único excluído é o servo do Senhor. Nós somos os marginalizadores. E sabe por que eu acho essa aplicação significativa? Porque na Escritura, nossos pecados são tratados de tal forma que se nós não reconhecermos que isso é um problema nosso, nós sempre vamos assumir postura de vítimas, de oprimidos, antes do que de opressores. Mas a verdade é que nós somos preconceituosos para com aqueles que não seguem os nossos parâmetros. Nós criticamos aqueles que não se parecem conosco. Quer ver um exemplo de eu e você parecermos marginalizadores? Olha para os seus amigos. Se você fizer uma boa análise, você vai perceber que eles se parecem muito com você. Porque a gente se afeiçoa de quem é parecido com a gente. A gente tem dificuldade de se juntar com quem é muito diferente. Isso é verdade. Então, mesmo entre o povo de Deus, nós somos, muitas vezes, marginalizadores. O cristão, mais do que qualquer outro ser humano, não deveria ser assim. Afinal de contas, nós fomos alcançados por esse Cristo. A gente deveria anular nossos interesses, nossos gostos, para que nós aproximássemos pessoas diferentes. Como Paulo, que dizia que se fez judeu para com o judeu, se fez grego para com o grego, a fim de ganhar o maior número possível. O que Paulo está ensinando é que ele se anula nas suas preferências pessoais, a fim de ganhar pessoas. Terceiro e último ponto que eu quero destacar nessa manhã, é que Jesus Cristo é o único marginal que foi vítima. O que eu estou querendo dizer com isso? É que o Evangelho inverte nossos padrões. Nenhuma pessoa nesse mundo que se sente marginalizada é, no sentido pleno da palavra, vítima inocente. Você vai dizer, pastor, mas eu já sofri muito. Eu acredito. No entanto, Jesus é o único marginal que sofreu injustamente. Todos nós sofremos até menos do que os nossos pecados merecem. Eu não estou dizendo que você nunca sofreu injustiça. Você sofreu, todos nós podemos ter sofrido. Ainda assim, mesmo que certos sofrimentos sejam horizontalmente injustos, eles certamente não são verticalmente injustos. Isto é, diante de Deus você ainda está no lucro. Você ainda não sofre o que os seus pecados merecem. Então, nós temos que aprender, olha só, a nos contrapor ao que a sociedade tem falado sobre justiça social, dizendo que a solução não é a gente defender justiça, encorajar vítimas a botarem opressores na justiça, né? Levantando processos contra eles, mas dizer que nós somos os marginalizadores e que fomos alcançados por um marginal em nosso lugar. É por isso que nós nos tornamos uma comunidade agregadora, porque um dia fizeram isso conosco, um dia ele fez isso conosco. A solução para as marginalizações sociais é uma nova comunidade em que todos somos igualados como pecadores indignos. A gente leu aqui uma bela pergunta e resposta sobre a igreja hoje no culto. E é importante que você saiba que a igreja não é a comunidade de gente que não se encaixava lá fora, chegou aqui e se achou. Não. Era que era opressora. mas que chegou aqui e foi perdoada. Admitiu os seus erros, admitiu os seus pecados e foi perdoada. Sabe, quando a gente não admite isso, nós nos tornamos gente que luta pelos nossos direitos. Mas quando a gente admite que nós somos menos amantes do próximo do que a gente deveria, então nós nos tornamos mais favoráveis aos direitos alheios do que aos nossos. Nosso pecado impede de instaurarmos um mundo perfeito, um mundo de plena justiça social. A gente precisa de um servo, um escravo que assuma os nossos pecados, as nossas marginalizações. Percebe que contraste o Evangelho faz com o discurso da nossa sociedade por uma sociedade mais justa e mais cheia de amor? Completamente diferente. O Evangelho de agendas sociais é de que nós somos vítimas. A gente tem o direito à justiça social contra os opressores, colocando-os na justiça, exigindo deles que nos paguem por tudo de mal que fizeram conosco. O Evangelho de Jesus é o contrário. Nós somos os opressores que precisam de perdão. A gente admite que os pecados são nossos, não de outros, e que a gente precisa ser perdoado. O Espírito de Cristo faz uma forma, uma comunidade calcada em misericórdia e graça. Sabe, pastor Paulo estava compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito na Igreja Batista Redentor. E uma das coisas que inclusive foi mencionada aqui, foi em breve a instituição dos diáconos. Olha que bonito, a gente pensar que uma comunidade onde existe esse espírito perdoador, a gente socorre as pessoas com a diaconia, socorro material. A gente cuida do coração com pastores na vida da igreja. Mas tudo isso é expressão não de quem faz as coisas certinho, mas faz porque foi alvo da misericórdia. Sabe? A gente só sabe ser compassivo com os outros como quando nós fomos alvo de misericórdia. A gente só sabe tratar os outros na situação miserável em que estão quando a gente foi alcançado. É isso que eu quero que você entenda acerca do Evangelho. Na igreja, eu costumo dizer que a gente não pratica justiça social, a gente pratica misericórdia social. Que nós não estamos pleiteando direitos, a gente está tratando de miseráveis, socorrendo-os nas suas necessidades materiais, nas suas necessidades espirituais. Igreja é isso, queridos. E eu quero terminar mostrando por que que isso é significativo, por que que isso incorpora o Evangelho. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 tem uma história que talvez você se lembre, mas eu creio que ela tem uma beleza que nós não podemos perder de vista. Verso 40 começa assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Marcos 1, a partir do verso 40, agora o 41. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Até aí. O que eu quero destacar é o seguinte: um leproso se aproxima de Jesus. Essa é a primeira evidência de que um excluído fez algo ousado. Ele pediu socorro ao Redentor. E ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E Jesus, como compassivo que ele é, o texto diz que ele ficou com profunda compaixão. E ele estendeu a mão, tocou, ele disse: eu quero, fica limpo. Limpou o leproso. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Aí parece que a história ficou boa aqui, podia ter terminado aqui. Só que aí vem uma outra parte que parece não fazer muito sentido. Jesus fala assim, ó, vai até o sacerdote e obedece o rito. Lá tem um rito, ele tem que analisar você, tem que passar por uma série de avaliações e você então é reinserido na sociedade. Porque lembra, ele era um leproso. O que, que o leproso é? Ele é excluído. Ele não vivia na sociedade. Ele foi ousado de se aproximar de Jesus porque isso já seria razão para ele ser apedrejado. Mas ele foi excluído. E agora que ele chega e Jesus o cura, ele está pronto a ser inserido. Mas ele tem que passar pelo sacerdote. E Jesus diz, não diga nada a ninguém, vai fazer o rito. Não fala que eu te curei, não. No entanto, ele não consegue ficar de boca fechada, né? A matraca abriu e ele falou, língua grande, falou. Versículo 45 diz que ele falou todas as coisas. Divulgou a notícia. Divulgou a tal ponto que tanta gente procurou Jesus, que não dava mais para ele entrar na cidade. Ele tinha que ficar atendendo as pessoas fora da cidade. O que eu quero que você entenda, é que Marcos contou a história desse jeito, para ensinar para a gente o que, que o Evangelho faz. O Evangelho começou com um excluído leproso, com Jesus servindo as pessoas na cidade. Quando esse leproso chega a Jesus, e Jesus o cura, o que, que acontece? Tanta gente procura Jesus, que agora o leproso fica dentro da cidade, e Jesus fica fora. A história é um retrato do que é o Evangelho de Jesus. Ele é excluído em nosso lugar. Ele foi morto fora do arraial, para que você e eu fôssemos incluídos numa comunidade como essa. Então, sempre que aparecer pessoas aqui, que se sentem deslocadas, tenha olhos para ela. Lembre-se que nós somos uma comunidade agregadora, porque um dia nós estávamos excluídos e o Salvador foi excluído para que a gente fosse inserido. Não venha com agendas sociais mascaradas de evangelho. Pregue aquilo que Jesus ensinou sobre uma comunidade agregadora e que consegue reparar diferenças e separações. Eu quero orar pela Igreja Batista Redentor, para que ela seja uma expressão viva desse Evangelho, e não caia em enganos tão fortes em nossa sociedade hoje em dia. Vamos orar.